Como assim mesmo, Isabel? Rafael, a gente tem alguns alunos que estão no departamento, não conseguem ter o vídeo, tá? E o microfone, mas aí eles vão conversando pelo chat. No outro curso funcionou bem ali pelo chat, tá? Bom, eu sou a Gabriela, sou da Universidade Corporativa, né, do DMAI. Dou uma boa tarde a todos, né? Vou passar para o Rafael, então, que é o instrutor desse curso. O pessoal teve à disposição ali a aula 1 e a aula 2 na plataforma. Temos o encontro de hoje. Depois temos o encontro no dia 20, sexta que vem, né? Após a aula 3 e 4. Tá? Então eu passo para o Rafael e qualquer coisa eu estou por aqui à disposição. Vou desativar meu vídeo.
Tá bom, obrigado, Gabriela. Bom,
Eu
pessoal, boa
agradeço.
tarde a todos. Conforme nós tivemos uma reunião, já faz. Eu não tenho anotado aqui, mas já faz um bom tempo, quando nós fechamos as datas aí. Até já antecipo e peço desculpas do dia 18, tá? Que eu tive que alterar para o dia 20. Aconteceu aqui um imprevisto aí, uma marcação que eu não estava prevista, né? Nós combinamos naquela reunião com o pessoal técnico, com a participação de boa parte de vocês, que esse encontro seria para vermos a aplicação prática, onde vocês vão trazer o que que vocês já entenderam, o que que já fizeram com base na aula 1 e 2. Isso é um momento de tirar dúvidas, né? Então, até foi colocado ali no ambiente, né, essa lembrança. Então, a ideia aqui não é mostrar, menos que necessite, em função das dúvidas, alguma explicação a mais. Então, é ser prático mesmo. É vocês, após terem feito a aula, após terem feito o acompanhamento das duas primeiras aulas, estarem tentando ou executando, de fato, a parte pragmática, e aqui a gente ajustar o que for necessário e esclarecer o que tiver de dúvidas. Então, de fato, eu vou passar palavras primeiramente para vocês. Quem que vai capitanear essa parte agora de apresentar, até a ideia era que vocês apresentassem certificados de calibração, tabelas, procedimento para a gente analisar. É quase que uma consultoria online sobre o curso, sobre a aplicação do curso. Então, eu não sei quem que vai capitanear de vocês, quem que vai ser quem que vai ser a liderança aí que vai assumir o microfone. Gabriela, vocês combinaram?
A gente não combinou exatamente, né, quem iria conduzir. A gente enviou, a gente solicitou, eu lembro na reunião tu solicitasse alguns materiais, né? A gente
Isso.
encaminhou para sociedade que foi, acho que, né, tu recebeste alguns modelos de
Sim,
certificados.
exato. Mas aí vocês iriam fazer a aplicação dos conhecimentos, né, adquiridos. Vocês fariam justamente a organização, os critérios de aceitação, a parte de requisitos, para a gente poder aqui equalizar e deixar a coisa bem rodando, né? Então, eu tô. Quem que está cuidando da parte de controle de equipamentos entre vocês aqui no curso? Quem que é responsável por essa parte? Luciane, eu vi que tu abriu o microfone, mas se tu tá falando, a gente não tá
E
ouvindo.
não, é aquilo,
Agora
eu
sim.
não tô conseguindo, tá conseguindo?
Agora
Tá,
sim.
eu sou a Luciane, tá, trabalho no setor de qualidade e do DMAI, na equipe de qualidade. Normalmente eu e Isabel que faz.
Cortou o teu som.
Sei que eu tô com dificuldade aqui. Abriu?
Abriu.
Tá, então eu e a Isabel que fazemos essa parte de análise do certificado das calibrações. Nós temos uma um procedimento de gestão, que é a PG012, né? Onde tem todos os critérios de aceitação para todos os equipamentos, todas as vidrarias. Isso a gente já trabalha nessa área, né?
Ok, tu quer apresentar ele para a gente, discutir alguma coisa?
Pois é, eu estou tentando abrir aqui no computador.
Meu som ficou bom, pessoal.
Sim, ficou bom.
Isabel, ela colocou, eu enviei, enviou
Vê se é...
certificados e planilha de cálculo. Quando, Isabel?
Não, a Isabel está falando do material que a gente repassou
Ah,
para
mas foi lá no começo, né?
isso.
Tá, mas aqui vocês ainda nem tinham feito o treinamento. Estou esperando a Luciane, ela está abrindo, né?
Ah, deu, abri. É que tinha saído tudo. Eu não sei, a Isabel chegou a enviar alguma coisa? Enviou vários tipos de certificados, não enviou a PG12? Não, vou tentar abrir ela aqui no computador. Eu não sei como que eu vou mostrar, eu vou tentar virar aqui.
Na real, eu recebi um organograma e uma apresentação, só isso.
Ó.
Tá?
Tá, que eu tô em casa, eu tenho que abrir o VPN aqui, eu não tô no demais. Daí eu acho que eu consigo abrir essa PG aqui pra nós. Mas eu não sei como é que eu vou mostrar na tela pra vocês.
É só share screen, só compartilhar. Não
Mas
tá
daí é que
liberado para ti?
não é que eu tenho ela no computador e eu tô assistindo no
Olha,
celular.
a Isabel tá falando ali, ó. Eu
Eu
vou
vou
fechar minha
acessar,
câmera.
Rafael, eu vou acessar aqui no computador a PG e eu compartilho aqui para vocês
Perfeito.
poderem
Ah, eu
acompanhar.
acho que a Gabriela consegue, a PG012.
Tá, só um momento.
Estamos
Estão.
vendo.
Isso. Daí, bem lá embaixo, tem uma lista que tem uma tabela com todos os critérios de aceitação para todos os equipamentos. Pode ir mais para baixo.
Deve ser um anexo,
No
por exemplo.
anexo 1, isso, esse mesmo.
Se puderes
Daí aqui.
aumentar um pouquinho. Ih, obrigado. O cara aqui é meio cegueta. Agora já quase pulou na minha cara.
Daí nós temos, ó, os equipamentos, o tempo de checagem interna, checagem intermediária, calibração externa e o critério de aceitação para cada equipamento, né?
Ok. Tá
Daí
bem
são esses
estruturado.
critérios que a gente usa.
Certo. Deixa eu fazer uma pergunta como se eu estivesse auditando vocês, então, tá?
Tá.
Da onde que saiu esse mais ou menos 0,1 grama? Para a balança.
Ah, essa aqui das balanças a gente utilizou os critérios do Inmetro mesmo.
Tá. Então vamos para o balão volumétrico. Da
Tá.
onde saiu 1%? O que que é esse 1% do volume? Aferido é uma palavra que dói, mas vamos lá. Do volume.
É, isso aí saiu assim, ó, o que que a gente fez? Que eu saiba, tá? Ver se a Zé Bas sabe alguma coisa. Era normalmente quem faz isso é a Vanessa, porque ela que lida com todos os laboratórios, né?
E ela
Cada
que não está aí
laboratório
hoje.
é ela que não tá aí hoje. Então, o que que a gente fez? A gente pediu para cada um ver as suas análises, né? E chegamos a uma conclusão, mais ou menos assim, os critérios que teria, atenderia, né? As análises do pessoal. Não sei se a Vanessa botou algum critério em cima disso. Acredito que não.
Ok. Não, eu só perguntei de curioso, assim, como para justamente para saber, porque é
Sim.
uma faixa, né?
Sempre quando eu faço, né, ou entra o equipamento novo, eu pergunto pro pessoal, tem algum critério, análise de vocês, né, alguma coisa? Ou a gente pode botar mais ou menos assim que a gente faz.
Vocês já fizeram o curso de incerteza, né?
Já.
Tá, e vocês colocaram, por exemplo, algum desses critérios aí numa planilha de incerteza e verificaram como é que estava a influência dele?
Não, eu não fiz porque eu não tô lá no Temai, eu tô em casa, trabalhando de casa, né?
Sim.
Daí eu não cheguei a trabalhar nessa parte da incerteza. Vai ser assim, ó, cada líder vai fazer das suas análises. No caso, eu
Tá.
não vou fazer isso. Eu não sei se o Juliano não tá aí, não sei se o Thiago chegou a fazer alguma coisa. Ou a Daniele.
A Isabel está dizendo que foi enviado as planilhas de certeza, o PG12 só não chegou a mim, pessoal. Vou ser honesto. Mas não tem problema, porque a gente abre agora, tá? Não chegou para mim mesmo. Para mim só chegou organograma, aquela parte introdutória, né? Já passaram para o auditor. Eu estou lendo o chat da Isabel, tá? Nós já passamos por auditoria. Maravilha. Está tudo
É, da
pronto, Luciana.
17.025 a gente já passou pela primeira auditoria de algumas análises, né?
É. Sim. O DMAI tem reconhecimento há 20, há 15 anos, mais de 15 anos.
Sim, tem, mas não somos nós. É a GAT que tem. Nós é a
Ah,
primeira.
tá.
A
Ah,
GETAG é...
tá. Foi recente?
Foi no início do ano, mais ou menos.
Ah, tá.
Foi em janeiro, eu acho.
A Isabel tá colocando ali, Gabriela, me manda o link para eu falar pelo celular. Estou revisando o PG12 agora. Vocês estão lendo ali? Porque se alguém não estiver lendo, eu vou.
É, Isabel, o link
Ah,
para
tu enviou
acessar
para ela.
aqui, o link para acessar aqui, tá? Eu enviei por e-mail. É que no WhatsApp eu não tenho teu número para poder te enviar.
Não consegue mandar pelo chat? Ah, mas daí eu também vou acessar, então deixa.
A Vanessa,
A
ela não
Isabel
vai.
saiu, tá. Ela vai voltar já. Ó, Vanessa. Tiraram a Vanessa das férias.
Oi, gente, tudo bem?
Tudo bom? Te tiraram das férias, Vanessa?
Não é a
Não,
Vanessa
eu não
que
tô de férias.
tá
Eu tô trabalhando,
de férias. Ah, tá. Não era
inclusive.
tu.
Não.
Ah, tá.
Com
Fiquei com
certeza
pena
não
agora.
é. Não, eu tô trabalhando, inclusive. Eu entrei justamente porque me pediram, porque eu tô só observando aqui o que tá acontecendo. Por isso que eu mandei
Vocês
boa
estão
tarde.
me ouvindo?
Sim,
Sim. Ah,
Isabel, estamos te ouvindo. É alto e bom som.
no celular. Peraí que eu tenho que tirar o outro som, senão vai ficar.
É, tá dando eco.
Peraí. Aí agora, como é que eu tiro o outro som?
Quem é que estava em férias, então?
Juliano.
Juliano. Ah, tá. Tá um eco eterno.
Tá, deu?
Deu.
Estão me ouvindo? Tá. A gente faz assim, eu e a Luciane, a gente é a equipe de qualidade aqui, tá? Então, a gente avalia... Nós somos duas gerências, a GAT e a GETAG. Nós somos a GETAG, certo? Então, o que, que a gente faz? A gente manda os equipamentos da calibração e depois recebe o certificado, avalia o certificado, faz o cálculo do erro, faz tudo isso, tá? E disponibiliza para as equipes. Na GAT, cada equipe faz... pela sua...
Tá dando muito ruído, Isabel. Saiu o som agora. Tá dando algum ruído muito forte.
Aí, o que está acontecendo? A gente está revisando esse dia por causa dos critérios de aceitação, né? Nesse momento, hoje, inclusive, estão me ouvindo?
Agora sim, estava dando um ruído muito forte esse fundo.
É que entrou uma ligação, eu desliguei. Eu não estou conseguindo enxergar vocês agora, fica tão estranho isso. Tão ruim, eu estou olhando para a tela. Mas...
tu quer? Eu vou ligar a minha câmera, eu também acho chato isso.
Não entendi muito bem o que tu queria saber. A gente pode te explicar o que exatamente tu queria saber.
Não, vamos lá. É que houve aquele... Eu fiz uma pergunta só para dar um andamento aí na nossa conversa. Houve aquela reunião, acho que tu estava junto, né, Isabel? De que esses encontros seriam de justamente vocês apresentarem... dúvidas ou etapas que estão trabalhando pós cada, né, grupo de duas aulas, né? Um e dois, depois três e quatro. Seria um momento de uma espécie de uma consultoria, um curso consultoria. Que eu não, então, por isso que eu não estou apresentando slide, nada, porque era o combinado e o material de apresentação está todo no treinamento, né? Todo apostila, todo... A teoria está ali já nas aulas do ambiente. Então, seria um momento de dar uma pausa no estudo individual de cada um, né, no autoaprendizado, para colocar em prática, tirar dúvidas, explicações e tudo mais. Como o pessoal ficou, todo mundo ficou meio quieto, sem dúvida e tal, eu resolvi cutucar um pouco, tá? Para a gente aproveitar bem o tempo.
Eu posso falar?
Por gentileza.
Só falar um negócio aqui, né? Desculpa, pode falar.
Não, eu acho que houve um erro de entendimento aí, Rafael, porque, assim, os nossos encontros virtuais, eles são aulas para tirar dúvida. Então, seria uma revisão das aulas propostas que a gente já vivenciou, já viu no ambiente virtual, né? Tu farias uma revisão desse conteúdo com todos e daí nós tiraríamos dúvidas. É isso que a gente tem feito, inclusive, no curso de anterior que a gente já fez, né? De incerteza de medição. Então, a proposta, na verdade, é uma aula virtual. Então, é aula sim, né? Eu entendo que seria uma aula. Okay, mas...
não tem problema.
E justamente para tirar dúvidas, né?
Tá, eu vou abrir os slides desse tipo de treinamento, então, e vou ir passando eles, tá? Não tem estresse. Vamos ajeitar.
É que daí revisa para todos, né? E daí, okay, durante
eu
a sua fala, as pessoas podem fazer...
Dia, exatamente. Deixa eu só abrir aqui, tá? Eu entendi aquele...
Com certeza que a Luciane tinha falado... A gente já tem as planilhas de cálculo de incerteza de medição. O que eu escrevi ali, a gente até já foi auditado, né? Pelos dos ensaios que estão no escopo, né?
Ok. Eu estou abrindo aqui o meu curso, que é o curso homônimo é o curso presencial, tá? Desse assunto. E eu vou passando alguns slides aqui para a gente justamente tirar as dúvidas de vocês, tá? Eu estou só pulando aqui uma introdução que é histórico de metrologia e tudo mais, tá? Eu estou indo para a parte prática da norma 10.012. Então, eu vou começar a compartilhar aqui e o ruído na comunicação está desfeito e eu peço desculpa se eu errei. Entendi completamente diferente, até usei o termo consultoria na reunião, tá? Mas vamos lá, não tem estresse nenhum. Está feita a correção. Então, eu vou aprofundar vocês um pouco nessa norma. Vocês estão vendo a minha projeção já?
Sim.
Perfeito. Então, esse curso ele é baseado na análise crítica de certificados, que é baseado numa norma 10.012, que é uma norma de requisitos para processo de medição e equipamentos de medição. Esse material que eu tenho aqui, vocês não têm lá. Tá? Vocês têm lá a parte mais pragmática do processo. Algumas coisas vocês vão ter, certo? Esse material aqui eu até posso disponibilizar para vocês depois. Eu mando para as gurias lá do Rio, SBM, eles mandam para vocês, se é o de menos, que é um material que justamente apresenta essa norma, e essa norma é a norma que se usa para gestão metrológica em sistemas de gestão ISO. Né? Então, claro que a 17.025 ela é muito mais ligada a laboratório, mas essa aqui ela tem toda uma parte teórica de explicação por isso, tá? Para isso. Então, essa introdução que eu estou apresentando aqui, esse processo que eu estou mostrando aqui, é essa parte introdutória. Então, qual é a ideia de analisar e fazer a gestão da medição? É assegurar de que a gente está com todos os nossos requisitos metrológicos, tanto especificados quanto atendidos. Né? Então, nós temos o que vocês acabaram, foi a pergunta que eu fiz para vocês, né? A função metrológica. O que é a função metrológica? Essa expressão é muito esquisita, mas é a expressão utilizada pela norma ISO. É quem que é responsável ou qual setor é responsável por assegurar a disponibilidade dos recursos necessários para manter o processo metrológico em dia. Né? Estabelecer, documentar e manter o sistema de medição e buscar melhorar a sua eficácia. Então aqui ó, a gente está... Vocês já estão com ele estabelecido, já estão com ele documentados. O que vocês têm feito é mantido o sistema de gestão. E conforme a informação da Isabel, vocês estão revisando o PG 12, é 12, né? Bom, não vem ao caso. Revisando o PG, tá? Ou seja, estão buscando melhorar a eficácia desse processo. Por que que eu fiz a pergunta da incerteza? Não é o curso de incerteza aqui. Não tem a ver com isso, mas uma das formas, pessoal, de avaliar se os critérios de aceitação, eles estão atendendo às nossas expectativas, se eles estão indo ao encontro do que nós necessitamos, é verificar o impacto de cada critério desses na incerteza, quando o equipamento é utilizado para um ensaio. Deixa eu tomar um golinho de água aqui. É utilizado para um ensaio. Então, como é que a gente... eu vou usar alguns slides, mas eu vou trocar essas informações com vocês. Quando é que a gente testa... como é que a gente avalia esse processo? Tá? Vocês colocaram ali, se eu não me engano, era da bureta, 1% de variação. Né? 1% é um valor em faixa, um valor relativo. Então... vocês, quando vão utilizar essa bureta num ensaio, alguém, por gentileza, me dá um exemplo de um ensaio onde a bureta, o volume da bureta influencia o resultado? Por gentileza, só para eu não usar algo tão aleatório. Alô? Alguém está me ouvindo? Ah, deixa eu abrir o chat. Não entendi a pergunta. Um ensaio qualquer que usa bureta, um ensaio que o volume da bureta me interessa. Qual que é o nome de ensaio, tipo de ensaio? Alcalinidade. Obrigado. Essa era a pergunta, Isabel. Então, eu vou pegar a planilha de alcalinidade, a planilha de determinação de alcalinidade, e o volume que eu medi com essa bureta, ele interfere ou ele afeta o resultado da minha amostra. Ele afetando o resultado da minha amostra, vocês já viram na parte de incerteza, ele afeta a incerteza da alcalinidade. Uma das formas de buscar melhoria nesses processos de critério de aceitação, pessoal, É colocar, é avaliar esse critério dentro da planilha de incerteza e ver o quanto esse 1% está pesando na incerteza. Foi essa a pergunta que eu fiz para vocês, se vocês já chegaram a fazer isso, porque isso é fantástico para a gente poder usar na prática o controle de equipamentos no resultado da análise. Entendeu? Avaliar na prática, avaliar de fato a influência desse critério de aceitação. Se ele está grande, se ele está pequeno. Por exemplo, já tive um caso, mais de um caso, mas de um laboratório que é semelhante ao de vocês, que faz em outro estado, mas que faz controle de água também, tá? Em que eles tinham critérios de aceitação estabelecidos há muitos anos, muito antes da acreditação do Inmetro. E aí, nós jogamos esses critérios nas planilhas de incerteza e estavam dando incertezas muito altas, assim, na casa de 30%, 40% para o ensaio de, por exemplo, alcalinidade, né? Para o ensaio de determinação de manganês, de ferro. E aí, o que nós tínhamos lá? Nós tínhamos critérios que estavam ultrapassados. Nós olhamos todos os certificados, então nós jogamos o critério, nós jogamos o critério de aceitação na planilha como sendo um erro máximo admissível, um erro máximo que eu permito no meu processo, e aí nós vimos que aquilo ali estava correspondendo a 50%, 60% da incerteza, sendo que sabia-se que essa medição, esse volume que era feito ali, não é tanto impactante. O que nós fizemos? Nós pegamos todos os certificados de calibração que estavam aprovados frente àquele critério, até porque aquele critério ele era muito grande, ele era uma variação aceita muito grande, tá? E que tinha essa ideia de que não afetaria tanto o resultado, mas naquela monta afetava muito, porque estava afetando em 60% a incerteza, da incerteza gigante. Tá? De uma incerteza grande, era mais de, na verdade era quase 80% da incerteza. Tá? E aí, por exemplo, digamos, eu não estou dizendo que era isso, tá, pessoal? Deixa eu só pegar minha mesa aqui, minha caneta. Tá? Então, vou pegar aqui uma folha em branco aqui para vocês, tá? Uma tela branca, só um pouquinho. Eu estou ativando a minha mesa aqui. Então, eles tinham, por exemplo, né, o critério de aceitação, digamos que era 1%. Não é, tá, pessoal? Por favor, não foquem nisso. Estou pegando exemplo só de vocês. E aí nós tínhamos lá na planilha de incerteza, tá, todas as fontes, e uma das fontes era justamente o erro máximo do equipamento. Aí nós colocamos lá 1%. E aí ela foi indo na planilha e gerava uma incerteza combinada, sei lá, digamos que a alcalinidade do o ensaio deu... Por favor, não leve em consideração o valor que eu estou botando, tá? Eu não tenho de cabeça. Digamos que deu 10 unidades de medida. Tá? E nós tínhamos uma incerteza expandida tipo de 7. E aí nós vimos que a parcela de contribuição desse critério de aceitação correspondia a mais ou menos 90% desses 7. Tá? Então, o que nós vimos? Espera aí, isso aqui não teria sentido, porque é um valor que não é tão grande assim, não tem como afetar tanto na fórmula, tá? Nós pegamos todos os certificados de calibração de todas, eu estou usando aqui o exemplo que não foi, tá? Só para contextualizar, de todas as 20 buretas que tinham lá no laboratório, todas estavam aprovadíssimas. Só que assim, ó, se o critério estava na ordem de 1%, nas calibrações, o erro total não passava de, sei lá, 0,05%. Em todas elas. Então, puxa, olha só, nós estávamos superestimando essa variação relativa ao volume da bureta no ensaio. E nós atualizamos isso. Nós reduzimos esse critério, nós melhoramos, nós atualizamos eles para, por exemplo, 0,1 e isso aqui despencou. E aqui essa incerteza ficou, sei lá, na ordem de 1, que é uma incerteza compatível. Então foi essa a pergunta que eu fiz para vocês, tá? Contextualizando a aplicação prática do critério de aceitação no laboratório. Então, muita atenção que o critério de aceitação não é só para aprovar ou reprovar equipamentos. Ele também tem que ser testado. Aí eu vou repetir a minha pergunta. Alguém já... Aí vocês já fizeram... Se quiserem me mandar uma planilha de incerteza que entra equipamentos, volumetria, qualquer coisa parecida, eu posso abrir aqui para a gente discutir isso. A minha ideia é mostrar nesse encontro a parte prática do treinamento. Nós temos, sim. Eu não sei se podem passar aqui pelo chat e eu abrir, né? Ou vocês querem abrir. Manda teu e-mail, tá? Vou escrever aqui, tá? É melhor, porque daí vem direto para mim. Tá ali. Eu vou passar alguns slides aqui, tá? Enquanto isso. Deixa eu ver, eu esqueci de abrir meu e-mail aqui. Já veio, Isabel? O Diego já saiu? Ainda não, peraí. Tô operado. Ah, eu vou continuar aqui com os slides, então, aí quando tu enviares, por gentileza, tu me avisa, tá, Isabel? Eu não tô compartilhando, né? Ok, então, para lembrar algumas definições, né, da aula 1 e 2, um reforço, né, o que que é calibração, para quem não tem bem claro, né? Calibração estabelece pura e simplesmente comparação, né, então... digamos que esse equipamento, eu vou chegar mais perto aqui, tá? Esse equipamento aqui é o equipamento em calibração e esse é o padrão. Eu mandei para o laboratório, ele botou o padrão frente ao equipamento e calibrou. Isso aqui está calibrado. Essa diferença aqui é o erro de calibração. Tá? Então, calibrar um equipamento não é deixar ele bom. É comparar com o padrão. Então, a calibração, eu tenho valores de erro e valores de incerteza associado. Então, para quem está fazendo esse, entrando nesse assunto pela primeira vez, tá começando aí no trabalho, né, na parte de controle de equipamentos, a calibração, ela não deixa o instrumento bom. Ela simplesmente compara o resultado do instrumento, por exemplo, da bureta, com o volume de água de uma massa, de uma água ultra pura, condições, etc. e tal. Ela diz, apresenta a exatidão e a precisão do equipamento. Nós temos também, pessoal, eu não sei se vocês já entraram nessa parte, a parte de verificação intermediária. Verificação, que é quando eu utilizo alguma referência, né, com materiais ou procedimentos ou valores de referência interno que não um padrão, com não uma calibração. Então, eu vi ali no PG12, que estava sendo apresentado, que tinha a frequência das verificações, né? Que tinha já essa ideia, né, da balança ali todo dia. Isso até é um documento do Inmetro, né, da CGEC, que determina. Então, tem essa questão. Quem quer falar?
Oi, eu posso te perguntar uma coisa?
O Devius, quem?
Ali, quando eles expressam o erro, tá? Às vezes eles expressam em média, às vezes em erro. Eu queria que tu explicasse um pouquinho.
Era isso que eu
como
queria.
Como é que eles fazem?
Era isso que eu queria. Vamos lá. Agora a gente está... Está chegando no meio comum aqui. Vamos voltar, vamos botar uma tela aqui então. Tá? Às vezes
cada
aparece.
Certificado,
é. E cada certificado tem uma forma de fazer. Então, às vezes aparece erro. Às vezes aparece essa palavra aqui, ó.
Tendência. Isso. Às vezes são
médias. Às vezes aparece melhor. Ah, perdão, melhor não. Estava em outro curso hoje de manhã. Às vezes aparece média das medições.
Isso.
Né?
Isso.
O que mais você já viu aí, Luciana?
Não, acho que são só esses três. Às vezes eu erro, tendência e as médias. Isso.
Então, o que que acontece? Na calibração...
Às vezes é dado em porcentagem também, eu já vi em porcentagem. O erro dado em porcentagem e eu tenho que fazer o cálculo para chegar no erro.
Ok, também. Mas vamos por partes, como diria o Jack, né? Equipamento padrão, calibrei. Certo? Estão vendo minha tela aí, todo mundo? Eu vou desenhar, se alguém não estiver vendo, deve estar pequenininho.
Ah,
então vamos lá, vou desenhar. Equipamento, eu vou fazer grosso modo, né? Ó, esse é o equipamento.
Uhum.
Agora eu vou desenhar um padrão. O que que é calibração? Né? É essa comparação aqui. Então, quando eu estou fazendo de forma bastante grande para poder escrever na tela. Então, essa diferença aqui, ó, é o erro do equipamento. Tá? Ah, já foi, obrigado, já estou abrindo o e-mail. Então, essa aqui é o erro. O que que é a tendência? Essa leitura aqui é feita N vezes. E aí a gente faz leitura de erro 1, erro 2, por exemplo, erro 3, e aí eu tenho um erro médio. O valor do padrão menos o erro médio é a tendência.
Mas isso não vem expresso no certificado, né? Vem
não.
Só o valor da tendência direta.
Tá? É a tendência. O que... se switch... Ah, tá. Achei que era outra coisa. O que que é a tendência, pessoal? A tendência, na realidade, é o erro, só que esse erro não foi de uma leitura só. Foi de uma média de leituras. Tá? Então, essa parcela aqui tem isso e tem o desvio padrão. Esse desvio padrão vai para onde? Vai para a incerteza do equipamento. É uma fonte de planilha de calibração. Tá? E a média das medições... Ai, risquei errado aqui, gente. Vamos apagar, vamos fazer bonitinho. Fazer bonitinho não, porque minha letra não tem como ser bonitinha, mas... A tendência, então, é essa, é o erro, mas em relação à média. E quando escreve média das medições, ou algumas vezes é MM, né? Eles não estão fazendo o cálculo, eles estão apresentando o erro médio só. Ou o valor lido, perdão, médio. Tá? Perdão, aqui eu estou confundindo vocês aqui, ó, é o valor médio, não é o erro. Eu vou refazer a explicação aqui, senão vai confundir vocês. Mil desculpas, eu fiz uma bobagem aqui. Finjam que eu não falei nos últimos 2 minutos. Apaguem, deletem, vou botar aquela luzinha do... O Man in Black, e agora voltando. Eu faço, por exemplo, 3 leituras. Leitura 1, leitura 2, leitura 3 do equipamento. Cada um define a forma, o erro, a incerteza. Depois eu já falo contigo, Isabel. Tá? E isso aqui, então, eu vou ter uma leitura média.
Ah,
o que vai ser a leitura média? Vai ser como se fosse a média lida aqui dos equipamentos. Aí sim eu vou ter lá o valor do padrão menos a leitura média, e não erro, desculpa, e eu vou ter a tendência. Então essa tendência vai ser bem... vai ser uma espécie de, mal falando, erro médio. Tá? Então, a tendência vai ser um erro médio, digamos assim. E quando aparece a média das medições, ele está apresentando esse valor aqui. Então, nós temos que fazer o cálculo do erro. Tá? Não sei se era essa a tua pergunta, Luciane.
Isso. Uhum.
Tá. Alguma que eu não falei sobre essa tua pergunta aqui?
Não, acho que é isso.
Ok. Deixa eu só ver o que a Isabel falou aqui agora.
Só para te dizer, eu reencaminhei para o teu e-mail os certificados todos, se tu precisar.
Tá, eu vi agora, agora. Acabei de receber. Tá bom. Obrigado.
Tá, e daí só uma coisa, eu posso usar qualquer um deles, qualquer desses valores, então o que vier no certificado eu posso usar.
Sim, porque na realidade, normalmente esse erro aqui, gente, de calibração, normalmente ele é uma tendência. Nunca se faz uma calibração
num ponto. Nunca se faz um ponto só. Tá.
Né? Então, depende do laboratório. Tem laboratório que mostra assim, ó, ponto, valor lido no padrão, então valor do padrão, valor lido e erro. Depois, né, incerteza, cara, etc. Tem uns que mostram padrão, MM, etc. Sem o cálculo do erro. Nós temos que fazer. Alguns mostram o erro em, como tu mesmo dissesse, em X%. Vai ser X% do quê? X% do ponto.
Do ponto. Esse aqui é já passei vários.
Raro ver isso. Não sei se de repente é por...
Mas já peguei. É?
Às vezes pode acontecer quando a calibração é por lote de indústria, né? A Isabel colocou, cada um define de uma forma erro, incerteza expandida ou tendência incerteza. Isso, a incerteza, tá, pessoal, é sempre a expandida. É sempre a certeza 95,45%. Deixa eu abrir aqui o que eu recebi por e-mail. Só um segundo aqui. Isabel. Aí veio dois e-mails agora. Qual que é o... É da Cláudia ou da Isabel que eu abro? É, os dois são o mesmo? É, só a mesma. Estou abrindo aqui a planilha de seleção. Ô, meu, Isabel, é a ciumenta. Botou em letras garrafais aqui. Vocês estão vendo o Excel aqui?
Sim.
Tá. Deixa eu reduzir um pouco aqui. Deixa eu achar incerteza aqui. Tá embaixo, incerteza? Deixa eu achar aqui. Onde que eu acho a planilha, se puderem me ajudar? É mais para baixo? Como é que é? Mais pro lado. Onde que tá a planilha com os dados?
Deixa eu mandar em branco.
Aí é maldade. Ah, mandou o modelo, tá.
Não. Mas tem
as fontes de certeza não estão aqui. Vocês não têm aquelas planilhas tipo do GAN, né? Onde estão as fontes de incerteza, tudo direitinho. Ah, as preenchidas estão físicas. Tá aí, o recalco. Vocês estão falando entre vocês aí, imagino, né, Vanessa e Isabel? Vou procurar alguma. Tá. Eu vou voltar ali então para os slides enquanto isso. Eu vou fechar essa aqui, tá? Eu recebi agora, tá? Então eu vou abrir aqui os certificados de calibração. Eu vou perguntar para vocês aqui qual que vocês gostariam de ver para a gente discutir primeiro. Eu tenho aqui termômetro digital, LV0. Ah, é tudo sigla. Vamos ver um CT023 LV055 22.514 R1. Tá aqui, vocês estão vendo?
Sim.
Ó, aqui tem tendência. Né? Como é que a gente avalia? Né? Oi?
Essa empresa, ela está expressando tudo como tendência.
É,
então... A Metrosul que fazia diferente.
Ah, eu não consigo escrever nessa tela aqui. Então, o que, que a gente tem aqui? Ó? A gente tem, na realidade, eles estão até arredondando, seria 0,09. Né? O que, que é essa tendência? É o valor lido, a média das leituras no equipamento de vocês, menos a referência. Então, veja, está negativo. Ó. Tá? Então, o que, que é a tendência? A tendência significa que o equipamento de vocês tem a tendência de errar menos 0,01 para baixo. Ah, menos 0,01 para baixo é óbvio. Tem a tendência de errar menos 0,01. Eu recebi mais um e-mail de vocês aqui. Ah, não, é só do... É do curso, ó. Né? A tendência aqui, ó, tá errando menos 0,2. Tá? Então, o equipamento tá lendo menos do que o padrão. Realmente aqui eles não estão falando... Ah, aqui tá aqui tendência, ó, pessoal. Aqui, ó, tem que ter isso aqui. Ó, vocês estão vendo aqui, ó, eu não consigo, infelizmente, escrever no PDF. Mas aqui tem a explicação do que é a tendência, ó. Não sei se vocês não tinham visto. Tendência é a média das leituras menos o valor do padrão. Média das leituras do padrão de referência. Ó, valor de referência é a média das leituras menos a tendência. Então, isso aqui era uma coisa que eu ia passar para você já na sequência. As informações que estão no certificado de calibração. Certo? Todos os certificados de calibração que são 17.025, nesse caso aquele aí, metro, tem que ter as legendas, né, pessoal? Vamos abrir algum outro aqui. Esse também é visomesa, é um termômetro. Também tem tendência, ó, mesma coisa. Deixa eu ver se tem algum outro aqui. Você sabe algum número de cabeça aí que não seja da visomes? Ou todos são? Aqui, Incoter. Deixa eu só ver que equipamento é esse. Densímetro. Esse não tem acreditação, né? Não tem ninguém acreditado. Olha só. Valor de referência. Vamos ver se eles têm. Tem aqui. O que consta nesse certificado aqui? O valor de referência é o que está lá no padrão. O valor que o nosso densímetro indicou. O que é essa correção na cabeça? Eu sei, tá? Mas o... Estou auditando você. O que é essa correção aqui do certificado de calibração? Quando aparece isso? Às vezes aparece.
Vocês já viram? A correção seria o erro. Eu considero como erro.
Olha só. Alguém está falando no chat. O erro. Olha só. Correção. Valor de referência menos indicado. Então, já estão dizendo o que vocês devem corrigir, se quiserem, na leitura. Aí vem certeza expandida, cai o grau de liberdade. Isso aqui deve ser alguma coisa que tem a ver com a leitura do equipamento, na tensão superficial, na referência. Então, nosso critério de citação, ele estaria sendo avaliado por essa correção. Tá? Então, nesse sentido é que eu vou avaliar. Deixa eu abrir aqui o PG12 que eu recebi aqui, deve ser o que vocês mandaram há mais tempo. Mas não sei se já mudou os critérios de aceitação, Isabel. Vamos ver aqui o critério de aceitação do densímetro. Não publicamos, beleza. Então, o que eu tenho aqui está valendo, né? A mesma versão. Ó, sim, joia. Então, critério de aceitação do densímetro, 0,01 gramas por ml. Ó, deu aqui, deu na mosca, né? Zero, não, são dois zeros ou três zeros. Um aí é um zero só, tá? Então, aqui, ó, a gente tá vendo, pessoal, aqui, deixa eu ver se esse aqui me permite escrever em cima, alguns permitem, esse aqui também não permite. É, nós estamos vendo aqui que o nosso erro total aqui, se eu somar em módulo a correção mais incerteza, vai dar 0,01, porque não, menos até. Ih, vai dar 0,0028. Olha o nosso critério. 0,01. Então, deixa eu voltar aqui, ó. Deixa eu pegar uma... Deixa eu limpar esse slide aqui. Posso limpar esse slide aqui, pessoal? Vocês já anotaram o que tinha que verificar? Olha só, nós temos lá o critério de vocês... É 0, deixa, me deu um branco agora.
0,1.
0,1 só? Assim?
0,01.
0,1, né? O erro total lá, ele estava 0, menos, né? 0,002, com a incerteza de 0,00. Espera aí que eu realmente...
Era 8.
Era 8?
Acho que era 8.
Era isso aqui mesmo, né? A ideia que eu tenho, mas eu não queria fazer bobagem. Isso aqui dá 0,0028. Então, olha só, a gente está com o critério de 0,1 frente a um erro total de 0,0028. Ele está mais ou menos um quarto do nosso critério. Claro, passou. Maravilha. Agora, se está sempre assim... Eu vou lá na planilha de vocês não está completa ainda. Eu posso ir lá na planilha de incerteza e verificar o quanto que isso aqui está pesando.
Quando tu for tomar café, tu quer, Fernanda?
Vocês fizeram... Tem gente com o microfone aberto, pessoal. Vocês chegaram, pessoal... Deixa eu fazer uma pergunta agora. O chato pergunta sobre incerteza, né? Mas é que isso aqui tem toda relação com incerteza. Deixa eu só abrir aqui o... Vocês sumiram na minha vista aqui. Cadê vocês? Aqui. Vocês chegaram, vocês fizeram as planilhas de incerteza, vocês chegaram a montar quanto cada uma das parcelas contribui percentualmente para a incerteza combinada? Chegaram a fazer isso? Para poder avaliar quanto que cada fonte tem de participação?
Eu não sei. A Vanessa que deve saber.
Vanessa tá aí?
Oi, Isabel, não sei. Eu acho que não foi feito.
Não foi feito. Eu vou mostrar uma para vocês aqui, tá? Deixa eu puxar aqui. Eu vou parar de compartilhar um minutinho, só que fica mais fácil para eu achar as coisas aqui. Eu tenho coisas sigilosas aqui que eu não posso botar ao vivo e a cores para o mundo. Clientes aqui. Deixa eu só abrir aqui uma planilha de incerteza.
Isa, não é aquela planilha, é outra.
Deixa eu compartilhar com vocês aqui, ó. Estão vendo o meu Excel aí?
Sim.
Tá? Então eu vou fingir uma planilha de incerteza qualquer aqui, tá? Digamos, eu tenho lá 4, 5 fontes, né? 1, 2, 3, 4 fontes. Aí eu tenho aqui, eu vou botar aqui a fonte. Opa, fiz bobagem aqui. Erro máximo do equipamento. Eu vou botar assim por quê? Eu gosto de fazer isso. Porque daí eu não preciso colocar a incerteza do equipamento e toda vez que eu calibrar um equipamento eu tenho que atualizar essa planilha. Então eu posso utilizar o pior caso. Então digamos que o meu erro máximo, meu critério de aceitação para esse equipamento seja 5. Tá? Tanto faz unidade de medida. Tá? Vai ser aqui raiz de 3, o divisor... Eu vou colocar um coeficiente de sensibilidade de 1 só para ter cálculo, tá? Vou colocar 1000 graus de liberdade. Vou botar aqui, de repente, RR. Ah, o RR deu 2 unidades de medida, eu fiz esse 1, coeficiente 1, eu fiz com 20 dados. E assim eu vou montando a minha planilha. Sei lá, fonte 13, eu tô chutando aqui, tá?
Então, uhum.
Deu 0.5, o divisor aqui pode ser, sei lá, 1, coeficiente 1, e eu usei aqui 5, beleza. Então, é muito interessante para avaliar isso que eu tô falando para vocês. O que que eu fiz de errado aqui? Aí eu apaguei o que eu não devia. Foi isso que eu fiz de errado. Tá? Aí digamos que meu resultado deu 10. Aí, puxa, eu tô com uma incerteza aqui na ordem de... Eu sempre erro isso aqui. De 7. Tá? Eu tô chutando aqui. O que que tá afetando essa incerteza? Daí eu vou ver aqui nas parcelas de contribuição. O quanto que cada uma afeta. Como é que eu calculo essa parcela? Vou dar um zoom aqui, tá? Eu vejo quanto que cada parcela contribui para a minha incerteza final. Na realidade, eu faço uma relação quadrática, né? Como isso aqui é uma raiz de uma soma quadrática, né? Que vocês viram, essa relação aqui vai ser o quadrado desses dividido pelo quadrado desse. Então, eu vejo, quem que está afetando? Puxa, está afetando lá o meu erro máximo do equipamento. Bom, de repente esse equipamento não é tão bom assim. Mas espera aí, vamos olhar, aí foi o que aconteceu já em alguns clientes, vamos olhar para os certificados de calibração. Aí a gente vê que nem o caso de vocês ali, não, mas olha só, o erro máximo, o erro total do meu equipamento, ele está muito aquém desse critério. Esse critério está super dimensionado. Então, eu verifico, olha, todos os equipamentos, eles estão um décimo disso. Eu vou deixar isso aqui grifado em vermelho, negrito e amarelão. Não, olha só, 5 está demais. Eu estou tendo aqui uma incerteza de 70%, ó, 7 para 10, mas todos os equipamentos, eles estão com muito menos de 0,5. Aí eu vou na minha planilha aqui e atualizo. Olha o que acontece. Claro, eu tive aqui uma outra incerteza alta, mas agora quem está pegando é o RR. Bom, RR é do jogo. Tá? Mas eu utilizei o critério de aceitação para ter uma base. Mas agora eu estou melhorando o meu processo. Peraí, está afetando demais, eu estou tendo daqui a pouco uma incerteza gigante desnecessariamente. Por quê? Isso quando, pessoal? Na prática... O critério de aceitação, ele está com folga. Então, é uma dica muito importante que eu sempre passo nesse treinamento e que no ambiente não tem essa dica, é avaliar frente à incerteza, porque senão teria que ter todo o curso de incerteza também no ambiente, tá? É avaliar se esse critério não está superdimensionado. Quando o critério está subdimensionado, quer dizer, eu estou sendo muito restritivo, a dor de cabeça é que os equipamentos não são aprovados nunca. Então, eu vou pegar aqui o PG12 e vou pegar aqui, eu tenho 0,01, mas, puxa, nenhum dos densímetros que eu comprei do mundo consigo isso. Aí eu já tenho a visão antagônica. Eu tô querendo algo que não existe, algo irreal. Mas como é que eu sei que está grande demais? Bom, os equipamentos estão abaixo. E na incerteza, está afetando demais? Então, não tem como eu avaliar. Né?
Entendi. Dá para fazer uma revisão de todos os equipamentos nas planilhas.
Maravilha. Eu acho que isso é um grande ganho. Tá? É o que eu uso. Vocês fizeram, eu não sei como é que é o Robson do curso, mas é o que eu uso nos cursos de incerteza. A planilha tem que ser nossa aliada. Né? Nós temos que interpretar os dados de uma planilha de incerteza. E esse dado aqui é muito importante, esse dado do do erro do equipamento. Ah, mas mesmo que eu coloque aqui a incerteza, se eu colocar, obviamente, em vez de colocar o erro máximo, eu colocar a incerteza, isso aqui já não vai existir. Perfeito, porque eu já vou ter incerteza real. A dor de cabeça é que eu vou ter que ter uma incerteza, uma planilha para cada equipamento. Se eu tenho 50 boletos, eu vou ter que ter 50. Eu vou pegar o pior caso. Bom, tudo bem, eu posso pegar o pior caso. Mas a minha pergunta era, vocês, como é que vocês entram, né, com esse dado? Então, essa é uma forma pragmática e técnica de utilizar o critério de aceitação e a planilha de incerteza a favor do laboratório. Otimizando, às vezes, pode ser o contrário. Pode ser assim, ó. Eu estou montando um método novo. Tá? Então, a gente está falando em análise de crise certificada, está falando em critério de aceitação, que é esse primeiro assunto que vai até hoje, né? Eu estou montando, eu não sei o critério, nunca utilizei esse equipamento. É um método novo, ou um método que não era do escopo de reconhecimento. Vocês têm rede ou imetro?
É a rede metrológica.
Não vou usar o termo rede. Tem reconhecimento. Tá? Eu não sei que tipo de critério colocar nesse equipamento. Bom, eu posso testar, entre aspas, pela planilha. Eu posso, bom, vou jogando aqui o critério e vou ver no que afeta a incerteza. Né? Calibro o meu instrumento e vejo. Óbvio, né, pessoal? Vamos ser bem realista e pragmático. A gente calibra igual, mesmo sem ter critério. Vocês calibraram todos os instrumentos antes de ter critério. Pelo menos num primeiro momento. Não, eu primeiro estabeleci o critério, depois eu calibrei. Não, porque não adianta, porque nós vamos ter que calibrar igual, então já se calibra. Agora, veio o resultado. Peraí que tem uma pergunta, meu chat desativou sem querer aqui. Normalmente nós guiamos para a recomendação do fabricante. Perfeito, Isabel, exatamente. Tá? Normalmente. Às vezes a do fabricante, ela é grande. Às vezes ela é grande. E adaptamos aos nossos equipamentos pelo uso. Aí, tu tem como falar com a gente, Isabel, sem ser por chat? Eu gostaria dessa explicação. Como é que tu adapta no uso? Só para ver se é isso que eu tô... Não sei se tu ainda estás com som. Vou entrar pelo celular. Para, tô parado. Não tem onde ir. Pera. Tá bom. Vamos esperar a Isabel, porque ela fez um comentário muito pertinente aqui do uso do controle de equipamentos e do certificado de calibração. Enquanto isso, pessoal, relativo ao material do curso até agora lido por vocês. Eu não vi nenhuma pergunta lá no ambiente, eu recebo todos os comentários, tudo. Algo a esclarecer presencialmente, aproveitando este momento também. Eu tô tentando trazer aqui a coisa que vocês viram a teoria para a prática. Espero que esteja sendo útil para vocês. Era essa a ideia que eu estava tendo.
Cheguei.
Oba!
Tá, deixa eu só me retomar aqui. O que eu quis dizer é o seguinte, quando o PG12, ele já existia, né? Então, tipo assim, quando a gente começou, mesmo eu, a Luciane, enfim, já tava, tem alguns critérios de aceitação. E a gente foi adaptando isso conforme as nossas necessidades. Como é que funciona? Ah, se a gente pega um equipamento novo, como tu disseste, a gente não tem nem ideia, a gente sempre tem a recomendação do fabricante, né? Então, a gente vai, porque eu quis dizer o seguinte, se eu pegar um critério de aceitação da minha cabeça ou só do fabricante, às vezes eles não passam nos cálculos do erro. Pelo uso, vão ficando mais, sei lá, precisamos de um critério um pouquinho maior. E outra, nós usamos esse com as nossas colegas da GAT. Então, a gente normalmente adapta um critério de aceitação que sirva para nós duas, para as duas gerências, e que esteja aceito pela rede metrológica, porque às vezes eles falam também assim, está muito frouxo, né? Tem que estar apertado. Nós não tivemos esse problema, mas a gente sabe que pode acontecer. Então, por exemplo, controladores de temperatura, a Luciane até sabe mais que eu sobre isso, porque ela trabalhou anos na Micro e ali os controladores de temperatura, eles se
impactam, né?
Quanto mais,
eles seguem os controladores de temperatura na Micro, são critérios das análises mesmo, né? Então, está especificado nas análises e a gente tem que seguir aquele critério ali. Eles são bem mais rígidos do que os da química, né?
Sim, é isso que eu quis, assim, não sei se eu me fiz entender.
Claro, mas era isso que eu queria ouvir.
Isso, mas aquelas tabelas ali, Isa, que ele fala ali, tipo bureta, essas outras, a gente nunca chegou a fazer.
Não, que eu acho que não. Eu não tenho certeza. Eu queria que a Vanessa, eu acho que ela não está. Eu não tenho certeza se naquela planilha de incerteza de medição.
Estou, a Vanessa está ouvindo.
Vanessa, não sei se nas planilhas de incerteza de medição foi considerado esse tipo de erro da tua planilha, tá? Que tu estava mostrando, Rafael. Porque realmente eu não montei, não fui eu que montei. Quem montou as planilhas foi a Luciana Brasil, que é a nossa, ela está de licença gestante agora, ela sabe bem. Viu?
Ela respondeu que é como eu mostrei ali.
Então a gente realmente já considera, é isso que eu estava na dúvida.
Mas eu acho que nunca foi feito ajustes, né, para diminuir o erro em função daquela planilha. Será que alguém já fez isso?
Luciane,
porque eu acho que foi a primeira vez, inclusive a gente teve que fazer essa para poder ter o reconhecimento que a gente não tinha ainda. Então a gente fez esse ano, início do ano, porque a gente já sabia que ia levar uma não conformidade, mas já estava em construção. Assim que a gente teve a auditoria e foi não conforme, a gente já estava terminando essa planilha e enviou. Então, a gente vai ajustar. É aquilo ali que a Vanessa está dizendo.
Ela disse que a gente pode fazer os ajustes.
A Luciana deveria verificar, a gente nunca fez, então, né? Como somos, nunca pedimos para fazer isso.
A gente nunca chegou a fazer assim, essa avaliação.
Então, que eu ia falar? Ah, a Isabel comentou uma coisa. A auditoria achou muito frouxo. Por exemplo...
Eu entendi.
Aí tendo esse link, e aí por que incerteza e critério de aceitação e equipamento não estão juntos? Porque uma depende da outra, né? Incerteza de método. O que seria frouxo? Olha, tu tá botando um erro admissível muito grande e isso está afetando a incerteza.
Isso.
Então, isso é um uso que eu sugiro muito fortemente vocês fazerem. Né? Até se fosse o caso, não sei se vocês terão tempo para isso até dia 20, até sexta que vem, de tentar pegar alguns casos e verificar, testar, fazer esse teste para ver o que muda. Né? E também... A gente vai ver no próximo encontro, né, sobre periodicidade de calibração, né, o método Schumacher, vou fazer algum exemplo com vocês aqui. Né, utilizar o certificado de calibração não só para aprovar equipamento, mas para absorver aquela informação e melhorar o nosso processo. Vejam, isso acontece, não é tão comum que aconteça, que essa incerteza fique superestimada pelo critério de aceitação, mas às vezes acontece. Às vezes depende do coeficiente de sensibilidade daquele equipamento, de quanto que ele afeta no resultado, e eu estou com um erro máximo admissível de 10 vezes acima do que eu estou tendo na prática, eu estou tendo uma incerteza superestimada.
A gente chegaria nesse ponto.
Porque... aqui estava 4 vezes acima, né?
Tem os que estão, sim.
Então, é um exercício de melhoria. Então, vocês recém foram reconhecidos. O que os auditores ano que vem, quem sabe até eu vou estar auditando vocês, tá? Pela rede aqui. Quem sabe? Não sei. O que o auditor gosta de ver no próximo ano? O que melhorou? O que vocês utilizaram? Né? Isso é uma coisa fantástica, esse é um mote assim, de saber usar a metrologia a favor do laboratório. Pode ser que piore, pode ser que incerteza aumente, não sei, pode ser que não, olha só. E outra coisa, pessoal, um outro uso, quem é que faz a parte de gerência, da gerência? Alguém aqui responde pelo custo, pelos custos do laboratório? A Vanessa. A Vanessa vai ficar feliz. Talvez. Eu já tive casos em que nós tínhamos um critério de aceitação muito apertado e nós colocamos na planilha de incerteza esse critério e nós fomos aumentando ele até que ele mexeu um pouquinho na incerteza. mas não chegou a superestimar. Quer dizer, nós fomos, abre aspas, fica feliz com a redução de custos e a população. Sim, sim, com certeza. Ó, eu, se vocês não medirem bem, eu tô morto, tá? Porque eu só tomo essa água de vocês aqui, a vida toda.
Nossa, nada é ótima. Ótima.
Ó, a vida toda, é da torneira. Eu até tenho um filtro de carvão ativado.
Eu ainda respondo pela qualidade da água, as reclamações de qualidade aqui na equipe. Ah,
então, né? A culpa é tua, tá, Isabel? Tô brincando. Aqui em casa é só água demais, né? Já na praia, lá eu pego daquele outro, né, e eu já compro de galão. Mas vamos lá.
É.
Tô brincando.
Muito mais concorrente, mas enfim.
É, não é concorrente. Mas vamos lá. Que eu tava falando? Tá, do custo. A Vanessa já pulou ali. Quem fica é a população. Sim, claro que é, mas vamos lá. De fazer o contrário, eu tô conseguindo. Daqui a pouco vocês já devem ter passado por isso. Para conseguir uma incerteza ou um erro muito pequeno, o custo da calibração é mais alto, o custo do equipamento é mais alto. Então, daqui a pouco eu posso ter um equipamento numa classe abaixo, que é mais barato, e ele não tá afetando a incerteza nem o resultado tanto. Eu afrouxo um pouquinho, sinto, tô com ele muito apertado. Eu faço o caminho inverso, eu afrouxo. Então, esse de usar a incerteza, né, para os dois lados. Eu já tive um caso de um cliente, vocês vão cair sentado. Bom, todo mundo sentado, né? Ninguém vai cair sentado. Imagino, né? Era um cliente de uma grande indústria com vários sites, né? Bom, demais, deve ser parecido no tamanho, certo? Em que eles afrouxaram o cinto um pouco das calibrações, da questão de compra de padrões e calibração e nível de equipamento, classe A, classe 1, vidraria, etc. Porque a gente foi jogando a incerteza e foi adequando. Uma redução na ordem de 100 mil anuais. Tá claro que eles gastavam milhões, um milhão e pouco. Mas 100 mil, gente. 100 mil, tu tá no teu budget lá, tu faz uma obra, tu compra um outro equipamento pro teu laboratório.
Porque a gente também tem a dificuldade por ser uma empresa pública e tudo depender de licitação, né? Muitas vezes a gente precisa uns padrões para validar, fazer coisas, e a gente ou dá deserto a licitação, ou demora, e sabe, às vezes o nosso padrão vai vencer, o outro não chegou ainda. A gente tem umas coisas que são difíceis de resolver por nós, a gente faz toda a nossa parte, mas deve saber, né, como é que funciona. Então,
sim.
A gente talvez não sentisse para nós diretamente, não estou dizendo que não é por isso que a gente não vai economizar, não é nada disso, mas a gente não sente diretamente para nós essa economia, porque não reverte para nós.
Eu sei.
Agora vocês vão poder então comprar outras coisas, né? O que seria interessante, mas.
Né, essa é uma indústria privada. O que já estamos fazendo é alterar alguns prazos de calibração que realmente estava muito elevada. Estava demorando muito para recalibrar isso, Vanessa?
Não, o contrário.
O contrário. Ah, tá. A frequência estava elevada. Ah, tá. Estava entre aspas ali. Entre parênteses, desculpa. A frequência estava muito elevada. Sim, isso é um custo gigante.
É um custo gigante.
Vocês vão ver, e se não ficar claro, nós vamos fazer o método Schumacher no próximo encontro. E aí seria interessante vocês terem certificados sequenciais de calibração, pelo menos 3, se é que já tem de algum equipamento. Para executar.
Sim.
Né? É isso que vocês fizeram, Vanessa? Vocês aplicaram algum método desses? Não. Nós não. Ok, não, vocês vão ver no material e depois eu vou deixar claro.
A gente percebeu que não estava precisando ajuste de uma calibração para outra, entende? Então, a gente verificou que estava calibrando. E outra coisa, como a calibração estava muito apertada, a empresa, principalmente essa empresa que ganhou a licitação agora, é de São Paulo, aí eles não vinham, a gente acabava por talvez ganhar uma não conformidade, né, ou não poder usar o equipamento, porque ele estava vencendo a calibração, e ao mesmo tempo ele estava com uma calibração boa, porque ele durava mais tempo, é isso que a gente, dessa maneira que se viu. E agora nós estamos revisando, ela botou ali que tem escrito no PG12.
Vocês têm o Schumacher no PG12, eu vi sim, por isso que eu perguntei. Eu vi na primeira passada que a Gabriela mostrou, ele tem o Schumacher, tem o método de Schumacher.
E a gente, isso vai ser agora na próxima aplicação, né, do PG, com essas autorizações.
Ó, tem aqui, ó, o método de Schumacher. Ó.
É.
Por isso que eu perguntei se tinham aplicado, né? Mas daí a gente faz um teste para todo mundo entender como é que funciona isso. Tá aqui o método. É isso, né, Vanessa, que tu tava falando ali, que tu queria mostrar? Quem aplicava era o pessoal dos hidrômetros. Então, tá pronto para vocês aplicarem também. Eu vou explicar bem melhor para vocês, se ficar em dúvida. Eu já anotei aqui que a gente vai ver essa aplicação prática do Schumacher, a explicação deles, para vocês entenderem.
Tu gostaria, como Rafael, que eu te enviasse certificado, assim, do mesmo equipamento, 3 certificados, digamos? Eu posso te enviar por e-mail.
E-mail direto.
Isso, tá? Porque daí a gente pode fazer um estudo desse aí, assim, para ver,
perfeito,
né?
Eu vou mandar abrindo aqui.
Eu vou fazer um pente fino aqui, vou mandar de 2 equipamentos diferentes e vou mandar, assim, um que teve que ter ajuste, outro que não teve. Vou ver se eu consigo...
Com ajuste, sem ajuste, maravilha. Daí nós vamos fazer uma coisa bem, bem prática mesmo.
Tá, beleza. Isso aí é o dia a dia meu e da Lu, né, Lu?
É isso aí.
Oi, Lu!
Mas a Luciana acordou ali, ó. A gente tá vendo ela.
É que a Lu...
Tá me vendo agora, é?
Eu tava afastada.
Cuidado, a gente tá te vendo aí.
Ela é grupo de ela tá afastada. Ela é idosa, sabe? Daí...
É idosa. Mais nova que tu.
Aí eu tô trabalhando
no grupo de risco. Eu tenho asma, sou do grupo de risco, tô em casa.
Eu tenho barba, sou do grupo de risco também. Ah. Eu tomo água do demais, sou do grupo de risco.
É do grupo de risco.
Brincadeira. Então manda sim, manda por gentileza, tá? Eu vou ter tempo de olhar semana que vem, sem estresse. É na sexta que vem, da tarde, nosso encontro, né? Dia 20.
Ai, desculpem, não sei como fazer. Eu tô num negócio de tirar a ligação, sabe? Um saco.
Não, não dou nenhum ruído aqui, não te preocupa. É que antes não era do teu, era um outro interferência de algum que estava aberto.
Ah, tá.
Um barulho tipo um tic-tac, assim, parecia alguém digitando. Mas era interferência. Não foi trocar. Meu som ficou bom para vocês, pelo jeito, né?
É que no celular eu tô ficando super bem. No computador tava ruim.
Tá. Ah, era eu digitando, Vanessa. Desculpa eu ter falado isso. pessoal, desculpe o começo ali que eu tinha entendido errado. Espero que eu tenha conseguido recuperar o ânimo de vocês, né? E ter feito valer esse encontro, né? Falha minha total.
Rafael,
uma coisa errada. As meninas da SBM tinham dito: não, Rafa, tu tem que apresentar slide. Eu digo: não, não tenho. A culpa é desse cara aqui, tá? Eu acho que eu bebi muita água.
Não, tudo bem. Essa Covid tá deixando, esse Covid aí tá deixando a gente no tararaca, mas.
Não, eu tomei nota. Eu tomei nota que a gente ia ficar discutindo dúvidas e tudo mais. Eu entendi totalmente errado. E as meninas,
sim,
até. A Aline tava desesperada comigo. Ela dizia: Rafa, não, mas tu tem que apresentar. Eu digo, mas eu não tenho porquê, tá? E elas vão me mostrar dúvidas, o pessoal vai tirar dúvida. A Aline está me ouvindo.
Na verdade, a gente tá com. A gente vai ter auditoria. A gente tá em auditorias internas entre nós aqui. Na primeira semana de dezembro a gente tem auditoria externa, não, essa é a segunda auditoria. E por conta disso a gente está super apertado de tudo, sabe? Porque tem coisas que a gente tem que fazer, tem que lançar as auditorias internas, tem... e a gente está com pessoas que nem a Luciane, né? Que era meu braço direito, não está podendo fazer presencial, e então eu faço algumas coisas que se ela tivesse aqui eu teria mais tempo. Então, o que aconteceu? Eu sei que achou outras pessoas, porque o laboratório também, a gente está trabalhando por escalas, então, às vezes, tem muita coisa para fazer quando vem. E eu, por exemplo, não consegui terminar a aula 2, sabe? Talvez se eu tivesse terminado a aula 2, talvez eu tivesse alguma dúvida assim mais direcionada. Eu vou ver se eu consigo fazer as outras aulas até o próximo encontro, além de ver certificados aí, até a Luciane pode também se quiser me... Ela tem mais ainda intimidade com o certificado, porque ela faz as avaliações direto, né? Se ela lembrar de algum.
Posso selecionar alguns certificados pra gente.
Isso, e vocês têm ali no ambiente dúvidas. Podem mandar, eu recebo por e-mail na hora que vocês mandam. Talvez eu não responda na mesma hora, no mesmo dia, mas se eu não responder ali, de repente eu vou dizer, olha, a gente conversa no dia tal, porque daí pode ser que seja melhor para todo mundo. Mas mandem por lá também. Tá?
É que as aulas ali são bem explicadinhas, assim, sabe? A gente
obrigado, seu elogio.
A gente consegue entender.
A Aline se puxa para fazer tirar a água dessa pedra aqui.
A única ressalva ou dúvida que eu tenho realmente é quando eu estou no meu computador em casa, as letras são muito pequenas, eu não tenho ali, naquele lugar para aumentar, né? Eu sou meio cegueta.
Priscila e então, Aline, vocês conseguem
ajudar? É só dar um zoom na tela, tu consegue, segura o control e o scroll para cima, ele aumenta a tela.
É, eu sou meio manca, eu não consegui mesmo em casa, e aí eu tenho umas coisas que eu realmente não consegui ler, nem com óculos, nem sem óculos, que era umas...
Tira uma foto com o celular da Zoom.
Isabel, mas se tu tiver alguma dificuldade, tu pode falar com a gente ali, tanto pelo fórum de dúvidas ali, por mensagem pessoal, que a gente te ajuda sem problema nenhum.
Tá bom, muito obrigada.
Essa aqui tá falando bastante, gente. Que deve estar dando muita risada na minha cara aí, pela minha
Não, papai, não, agora já passou.
Ela me cobrou slide, ela me cobrou assim, ali, não tem. Desculpe, pessoal, tô brincando com o assunto sério.
Mas já tivemos um ganho hoje, então, dessa tabela aí. E vamos ver os certificados, então, vamos ver o método de
Schlager. E daí, pessoal, não esqueçam de usar o ambiente para fazer as dúvidas. Daqui a pouco eu tenho uma dúvida na hora que estão lendo, já façam. Já mandem ali, não tem limite de dúvidas. Tá? Aquilo fica registrado, eu recebo o e-mail, a Aline recebe o e-mail, a gente acessa ali. Tá?
É.
Eu vi todo mundo se apresentar, mas não vi ninguém fazer dúvida. Digo, será que eles estão lendo?
A Escolinha perguntou, não seria por acaso? Quando ninguém pergunta de aqui, a gente não tem mesmo áudio nem vídeo, porque todos os que estão aqui, eu acho que estão aqui dentro do DMAI hoje. Menos a Luciane, né? Eu que entrei no celular e realmente não tem falar. Mas pode escrever, né?
Desculpa, é que deu uma interferência quando tu falou, não tem o quê?
Não, a gente não tem áudio nem vídeo, tu tá me enxergando.
Ah, tá.
Então, e provavelmente eles estão nos laboratórios ali, vendo coisa daí, não perguntam. Provavelmente dúvidas, quando a gente tá falando, né, as mesmas dúvidas, a gente trabalha todo mundo mais ou menos na mesma, né, com a mesma coisa, assim, e essa parte é bem mais direcionada para mim, para a Lu e todas as outras pessoas. Sabem, mas eles não têm contato direto, né? E vão ter que saber porque agora eu já tô quase saindo, né? Todo mundo vai ter que saber para certificar, avaliação do certificado, né, Lu?
Assim, já é quase hora de
vai ter que me ajudar. Isa, eu acho que era importante a gente ter aquelas planilhas de incerteza para a aula que vem de repente.
Preenchidas, né?
Preenchidas.
É, eu vou
pedir
ver se
pra
eu...
alguém escanear ou fazer alguma coisa assim, nos mandar. Quem tiver pronta já. Nos manda por e-mail.
Tá.
Escanear e manda por e-mail.
Tá.
Nem que a gente tenha que preencher depois.
Mandar em planilha também, porque daí.
Em planilha é melhor, né? Pra gente poder mexer nela.
Ou se não quiser mandar para mim, vocês abrirão elas e trocarão os dados ali, né?
Sim.
Livre-arbítrio.
É, a gente viu isso, lembra, Lu, no curso de certeza de medição, mas...
Sim, né? A gente viu. Mas ele não falou desse ajuste. Ele não falou do ajuste do certificado.
É que isso é para esse critério. Assunto aqui, né?
É. É, para a certeza que ele usou não era nossa, era uma outra, né?
Não, era nossa, mas ele não tocou no assunto da gente poder fazer ajuste de critério de aceitação usando...
Tá. Mas se era nossa, então ele recebeu, a gente enviou, ele podia preencher, ele mexeu, vou ver aqui.
Então tá, pessoal.
Mas era do curso, acho que não era nossa mesmo.
Pois é, isso que eu tô dizendo, não tenho certeza se era do curso.
Ah, a Vanessa disse que era da GAT, aquela.
Ah, era da GAT.
Era da GAT.
Beleza.
De repente tem umas nossas, né?
Estaremos 24 horas por dia à disposição ali no ambiente. E presencialmente no dia 20. E por e-mail vocês podem mandar qualquer coisa aqui também, tá, pessoal?
Tá bem.
Obrigado a todos. E desculpe o início ali meio estranho, ficou um climão. Eu confesso, porque eu tenho anotado, eu provo para vocês aqui que eu anotei errado.
Tá bom, tranquilo.
E a Aline tá morrendo de rir porque ela tava me cobrando isso há dias. Ela quase me... A Aline e a Priscila, as duas meninas que estão nos vendo aqui, elas tiram da gente... Não, a Aline e a Priscila. Elas tiram do nosso cérebro as informações e organizam para vocês de uma forma que parece que fui eu que fiz.
Ó. Mulheres.
É, incrível. Então tá, pessoal. Tchau, obrigado.
Tudo certo, obrigada, gente. Até mais.
Obrigada.
Tchau, tchau.
Tchau, obrigada.
Tchau.